começando mais um podcast aqui do Clube dos Canoles. Eu sou a Tatiana Trindade.
E eu sou Carlos Voltor. E a gente vai aqui falar sobre todos os lançamentos, todas as novidades, pelo menos todas aquelas que a gente teve acesso, para poder trazer para você o que assistir no mês de setembro.
Então deixa suas armas, tragam seus canoles e vamos saborear esse programa que tem muita coisa nova vindo por aí.
Deixa. Pega os canoles.
E já mantendo a tradição, tendo um programa só já se caracteriza como uma tradição. Eu não sei, mas já é uma tradição.
Ah, eu acho que é,
A gente vai aqui comentar um pouco sobre as séries que a gente viu em agosto, né? A gente deu algumas dicas aí do que assistir e a gente acabou assistindo algumas coisas e eu acho que esse mês foi melhor que o mês passado.
Com certeza, teve muita coisa interessante, muita coisa boa, algumas nem tanto, mas assim, dentre...
As nossas expectativas, né?
Exato, exato. Dentre as nossas expectativas tá ok.
Das séries, assim, que me surpreenderam, pelo menos, eu tive, assim, algumas séries, assim, que eu não esperava muito, acabei assistindo e acabei gostando bastante, foi Caçadoras de Recompensas, e a série realmente é muito legal. É uma série que tem ali um pouco daquele humor negro, tem um pouco do drama. Se você não assistiu ainda, pega pra ver, porque tá bem legal, tá bem maneira. E nessa mesma linha também de surpresas, porque eu também não sabia que existia uma primeira temporada, tava Gatunas.
Sim.
Eu acabei assistindo a primeira temporada e a segunda, e a série é bem legal. A gente até tinha comentado que parecia uma coisa meio Good Girls.
Exato. Até fiquei curiosa nesse sentido, né? Então tu recomenda?
Sim, recomendo. Porque ela não é uma série focada no roubo, né? Ela não é uma série focada nelas virando ladras ou sendo bandidas na história, mas é uma série que utiliza isso como o lado delas dramático. E aí os dramas pessoais, que são os catalisadores desses problemas que elas têm, problemas com relacionamentos com a família, com relacionamentos abusivos com namorados, problemas em querer se relacionar ou saber como fazer isso, toca em pontos interessantes para quem tá vivendo essa época. E também pra quem já viveu e entende esse sentimento. É muito legal. Eu gostei.
E aí nessa vibe também de adolescentes e tal, tá se descobrindo, teve o Chemical Hearts, né? Que foi um pouquinho decepcionante, assim, pra maioria das pessoas que assistiu, porque ele é baseado num livro, só que no filme parece que faltou informação. Eles quiseram abordar, além do romance, a questão do limbo adolescente e a questão de o adolescente sentir muito mais, né? Por causa de N fatores ali cerebrais, mas eles não exploram isso.
É, eu não vi o filme, mas eu ouvi a galera reclamando exatamente disso, que a relação do filme com o livro meio que se perde em alguns momentos, e aí quem lê o livro e quem gosta muito do livro acabou ficando um pouco decepcionado com o caminho que o filme deu.
Pois é, e aí o casal também, eles têm pouca química, causa um estranhamento ali, geral. Eu gostei do filme, eu achei ele um filme ok, mas eu tava esperando um pouquinho mais, exatamente quando eles entraram nessa questão do limbo adolescente, assim, da depressão, do suicídio, né? E aí não teve mais nada. Parece que só jogaram ali, sabe? Jogaram informação e acabou. Aquela coisa, assim, é assistível. Ele é curtinho, ele tem 1h30, né? Mas ele não é, meu Deus do céu, aquela coisa sensacional, né? Assim como Dançarina Imperfeita. É aquele filme, assim, pra ver de sessão da tarde, sabe? Ah, num domingo, tranquilo, assim, não tem nada pra assistir. Ah, vou ver Dançarina Imperfeita, dar umas risadas.
Não é aquele filme que você tem que deixar alguma coisa de lado pra assistir, mas você tá procurando qualquer coisa pra assistir, é um filme legalzinho que você pode assistir tranquilamente à tarde de um domingo chuvoso, deitado na sua cama, coberto. Que se você dormir, você não vai perder muita coisa.
O que não pode ser dito de Lovecraft Country, né, Walter?
Lovecraft Country, pra mim, eu acho que foi a principal estreia desse mês.
Sim, com certeza.
Eu me empolguei muito com o primeiro episódio, tanto que no dia seguinte de assistir o primeiro episódio, eu comprei o livro.
Influenciável.
Demais, porque eu gosto muito de Lovecraft, eu adoro o universo Lovecraftiano, né, esse universo desse terror universal, espacial, oculto, psicológico, é muito trabalhado, e aí eu me empolguei bastante com a série, eu gostei muito do primeiro episódio, eu gostei do segundo episódio, essa ideia antológica da série, né, acompanhando os mesmos personagens, mas com uma pegada antológica, que vão ser caminhos diferentes em cada episódio, eu achei isso muito legal, e a série tá com uma produção boa, apesar dela pecar em alguns momentos ali de CG, de efeitos visuais.
Dá pra ignorar, né? Dá pra dar uma ignorada básica. E aí na Netflix também a gente teve o fechamento de uma série que eu gosto muito particularmente, que é 3%, né, a série brasileira, que derrapou um pouquinho ali numa temporada que outra, derrapou ali na, talvez na produção, mas ela, em termos de importância de produção nacional, eu acho interessante. E também gosto da história, então ela já me ganhou quando eu comecei a assistir. E o fechamento dela é muito interessante. Eu acho que eles fizeram ali um produto que tem seus altos e baixos, mas que vale a pena no todo.
Sim, eu não terminei a série ainda, eu tô ainda assistindo, eu quero terminar. Ela acabou meio que, beleza, já tem um fim, tá aqui do lado.
Tá em stand-by.
Tá aqui em stand-by. Eu gosto muito dessa ideia toda que o 3% criou. Uhum. Na verdade, já vem desde a época que eu gostei do vídeo original do YouTube que eles fizeram.
Sim.
Eu tive problemas sérios com atuações de alguns atores, de alguns personagens. Tive muitos problemas com a produção, né? A produção criativa. Sim, mas sim. Eu gosto da ideia, eu gosto da história, eu quero terminar essa história.
É, se tu focar em 2 a 3 personagens ali que são muito, muito bons e tem um desenvolvimento bom, eu acho que dá pra ignorar esses problemas. Por exemplo, o personagem do Rafael, eu acho ele muito rico, acho que ele tem uma trajetória boa, e principalmente a personagem da Joana, que é, pra mim, ali, ela é a protagonista, entendeu? Então eu acho que olhando pra esses personagens, tu vai ter uma experiência muito mais rica do que olhando pra protagonista, entre aspas, que é a Michelle, né? Que eu acho ela um pouco insossa, assim, como personagem.
Eu não sei o quanto ela cresce nessas últimas 2 temporadas.
É, eles realmente dão mais ênfase pros outros personagens do que pra ela. Então, assim, pra mim, foi ótimo. Sabe?
Ah, tá. Mas vejam 3%, tirem as suas próprias conclusões e valorizem um pouco o material, né? Não critiquem só por ser brasileiro, só por ser nacional, porque a gente vê coisas da Espanha, Coreia, de todos os lugares, com o mesmo nível de qualidade, com o mesmo nível de efeito.
Exato.
E não criticamos tanto.
Que já é tão difícil fazer os conteúdos saírem do país, né? Tipo uma Netflix da vida e tudo mais, que eu acho que a gente tem que começar a valorizar, assim, as produções que conseguem fazer isso. O 3%, ele é muito assistido nos Estados Unidos. O pessoal gostou muito.
Verdade. E tem um detalhe também, a gente foge um pouco do padrão das séries que o Brasil faz, as ideias, que a gente geralmente trabalha muito com coisas de favela, trabalhando a pobreza. A gente não trabalha no herói, a gente trabalha na desgraça, né? A gente não mostra pessoas subvertendo o sistema, pessoas conquistando, pessoas conseguindo se superar. A gente tende a mostrar o contrário. E eu acho isso muito ruim, que isso constrói uma visão ruim da gente pra gente mesmo.
É, não só pra gente, pra fora também, né?
Sim.
Só as produções que conseguem chegar lá fora, só essas produções, então, eu acho que 3% tem muito mérito nisso.
Sim, com certeza. E sair pra ficção, terror, pra outra ficção científica, né, pós-apocalipse, sair da coisa do comum, é bom. Então, vale a pena. Pra assistir só por isso já vale a pena. Tem seus probleminhas, mas a história é muito boa.
Então, assista o 3%. Faça esse favor aí pra nós.
E esse mês também teve Power, que foi um filme com atores bons, conhecidos, trabalhando um tema bem maneiro. A ideia desse universo ali era bem legal, né? De drogas que dão poderes. Só que eu acho que o filme foi tímido.
Bagunçado. Não, foi bagunçado.
Eu não digo bagunçado, eu digo tímido no sentido que ele não explorou esse universo. Ele meio que se focou numa história básica e comum.
Eu acho que o problema principal de Power, ao meu ver, é que tem um duplo protagonismo ali que não é muito bem aproveitado. Tu tem a personagem da Dominique Fishback, que é a Robin, né? Que começa ali cheia de uma trama envolvendo tráfico, lidando com pessoas que querem a droga e ela em perigo nas ruas. E aí entra o personagem do Jamie Foxx, uma trama totalmente diferente, e aí eles se juntam, e apesar deles conseguirem trabalhar juntos ali, os dois, não me parece orgânico. Pareceu que foi uma coisa, ah, vamos juntar os dois aqui, mas aí ela vai ajudar ele depois pra quê? Ah, ela vai ganhar $10 mil? Beleza, mas tipo, ela tava se entregando assim, ah não, eu quero te ajudar, eu quero que tu tenha tua filha de volta. Dava pra ver que não era pelo dinheiro.
É, eu acho que eles tentaram fazer uma relação meio que de família entre os dois, né? Dela, de pai e filha, mas ela fica meio perdida ali na motivação dela.
Sim.
Né, de dar sequência na história. Eu gostei da personagem, mas ela tem realmente essa personalidade não tão bem construída. O filme pecou nessa coisa de fazer uma história muito genérica, sem explorar esse universo. Cara, essas drogas nas ruas, vai existir um caos momentâneo em cima de pessoas com poderes.
Com certeza.
Não é uma coisa localizada. Mesmo que seja um burburinho de vídeo fake, encenação ou não, tem essa coisa e a destruição existe, né? Quando o cara sai correndo, pegando fogo no meio de um bairro, ou invisível, as pessoas veem isso, as pessoas filmam isso.
Exato. nada, não tem nada nesse filme com relação a isso. Perde nos detalhes, assim.
O universo é muito bom, muito maneiro de ser explorado. Tipo, pra mim foi quase como um Bright do Will Smith. É um universo muito foda, mas que não foi tão bem aproveitado pra contar uma história. Então, você tem lá, por exemplo, Limitless, que era um filme que tinha uma coisa também da pílula que dava poderes, que abria a mente. Era uma coisa específica, mas era um poder. E foi muito melhor trabalhado a forma como esse poder modifica a percepção, a sociedade. Não era uma coisa tão aberta pra todo mundo, mas as pequenas pessoas que tinham contato com ele percebiam que ele tinha alguma coisa. Esse filme eu acho que peca exatamente nesse ponto de não desenvolver a sua ferramenta principal, a sua ideia principal, que é essa coisa das drogas.
Mas assim, um filme pra ver sem compromisso nenhum, pra ver quando tu faz outra coisa. Tô desligando o cérebro, assim, tu assiste, tu tem um bom momento. Agora, se for esperar um filme complexo, com a ideia trabalhada, não vai ter.
É um filme de ação, com efeitos visuais maneiros, não tem muita expansão, e é isso.
É, e é sempre bom ver o Rodrigo Santoro, né?
Esse é o único ponto de CG que eu achei que ficou bizarro.
Nossa, esse aí foi um horror. Parecia um Hulk latino, aquela coisa. Enfim.
Ele me lembrou Mr. Hyde, do Liga Extraordinária.
Nossa.
Mas veja o filme, tire suas conclusões. Tipo, diverte exatamente. Sessão da tarde, aventura, ação. Ele tem muito sangue, né? Ele não é Sessão da Tarde. Ele é um filme Sessão da Tarde anos 80.
Ele é um filme tela quente, assim.
Tipo, tem cenas que são violentíssimas e tem cenas que são, tipo, pra ser violenta, mas ele não tá te mostrando a violência, ele esconde a violência como se fosse um filme PG-13, né? Mas vale a pena assistir pra se divertir despretensiosamente.
Ou se não quiser assistir também, não vai estar perdendo muita coisa.
Verdade. Então vamos agora para o que interessa e vamos falar sobre os lançamentos de setembro em todas as plataformas, em todos os serviços de streaming que a gente teve conhecimento, teve acesso ou sabe o que vai acontecer. E cinema, só que cinema a gente ainda está no meio da pandemia.
Inclusive tá rolando boato aí de que o cinema vai voltar, né? E eu acho um pouco precoce ainda com relação ao cenário mundial. Por essa razão também a gente não vai trazer coisas que eventualmente estão saindo no cinema.
Exato. Lá fora alguns lugares já estão com cinema mais funcionando.
Já saiu o Tenet do Christopher Nolan.
Estreou Novos Mutantes, já teve algumas estreias.
Sim. Eu acho que no momento a gente precisa da vacina antes de qualquer coisa e voltar aos cinemas, principalmente aqui no Brasil, é arriscado demais.
É, aqui no Brasil onde a gente não viveu nada, basicamente, porque quarentena foi falsa.
Pouca gente aderiu, né?
É, não tem respeito em nada nas ruas, então a você colocar essas pessoas dentro dos cinemas, ninguém respeitando nada, é um risco muito grande. A Exato. Gente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente mora, a curva já tá voltando a subir. Você tem aí, beleza, temos negócios, temos dinheiro, mas a vida eu acho que ainda vale mais que qualquer uma dessas coisas.
Exatamente, tem que botar as coisas na balança, né? O que vale mais? A minha vida, a vida da minha família, os meus amigos ou a minha ida ao cinema? Eu acho que tem que pesar os prós e os contras disso daí.
Você pode ser obrigado a ter que sair pra trabalhar, beleza, você sai pra trabalhar, toma suas precauções, mas eu acho que a gente tá ainda longe do momento de sair pra se divertir, sair pra ir pra bar, pra curtir, para se juntar com amigos, porque é um risco. Então, pelo menos a gente aqui tá tentando evitar isso da melhor maneira possível.
Então fica aí a dica, né?
Fica a dica. Enquanto isso, a gente está em casa assistindo coisas. Então vamos assistir as coisas que vão sair nos principais serviços de streaming, começando aqui pela Netflix.
Tem muita coisa interessante, né, que vai entrar em setembro.
Sim, em setembro a gente tem muitas estreias legais e vamos começar pelas séries.
Tem presente pra você. Essa é a Terra, a Lua e Marte. E a corrente. Sou eu voltando pra casa pra você. Não esqueça, tá? Quanto mais distante eu estiver, menos tempo vai estar faltando pra eu voltar pra você.
E aí no dia 4 de setembro, eu acho que é uma das grandes estreias aí do mês, que é a série da Hilla Swank, Away, que vai contar a história da Emma Green, uma astronauta, que ela vai comandar uma expedição muito perigosa, né, rumo a Marte, e ela vai deixar pra trás o marido e a filha, por 3 anos. Eu achei um pouquinho diferente do que a gente costuma ver, né, porque normalmente é um homem que deixa a família e vai numa missão. Agora uma mulher, né, mãe, que vai numa missão. missão. Então eu achei, pelo menos, essa mudança de perspectiva interessante.
É, e o foco da série vai ser bem nessa parte dramática, bem nessa parte da relação dela sair de casa, do abandono, desse sentimento. Faça talvez uma pegada assim meio que Interstellar.
Sim, eu pensei nisso.
Naquela coisa das mensagens chegando atrasadas, do sofrimento. E vai ter sempre essa relação com coisas acontecendo na Terra que ela vai saber depois e não vai ter como ajudar.
Estar presente, né? É. Na vida da filha, do marido.
Exato. E aí vai ser o drama dela tendo que se resolver internamente e ao mesmo tempo comandar a missão pra Marte. Pelo trailer, você tem uma cena que eu achei interessante, que é a tripulação falando, não é só você que tá sofrendo, não é só você que deixou pessoas pra trás. Eu acho que vai ser bem interessante nessa pegada diferente, fugindo um pouco só da coisa da ficção científica.
É, esse aí eu vou anotar no meu caderninho aqui. Dia 4 de setembro, não vou perder a Way. Vocês não deveriam perder também.
Quem são vocês e o que estão fazendo no estúdio da minha mãe?
Somos três fantasmas que estão muito contentes de estar em casa.
Isso aqui é bizarro demais.
Agora, no dia 10 de setembro, a gente tem a estreia de Julie and the Phantoms.
É, a Julie e os Fantasmas, né? E uma coisa interessante que talvez quem esteja ouvindo não saiba, é que é uma série baseada numa série brasileira.
É?
É. Tu não sabia?
Como assim?
Não. Tu não sabia?
Tem uma série brasileira, Julie e os Fantasmas?
Tem uma série brasileira chamada Julie e os Fantasmas, de 2011.
A honra, onde isso? Peraí, deixa eu ver isso aqui. Caraca, passava na Bandeirantes, da Nickelodeon, caraca.
Essa série, ela foi adaptada dessa série brasileira, né? E ela vai narrar a história da protagonista da Julie, que é uma adolescente de 15 anos que tem esse talento da música. Só que ela morre de medo do palco. Então, tudo muda quando ela liberta os fantasmas dos integrantes de uma banda dos anos 80. Que ficou presa num disco de vinil, né?
Caraca. Eu sei que tem uma coisa com a relação da mãe, que a mãe morreu há pouco tempo. E aí ela tem toda essa coisa com a morte. E aí esses fantasmas vão surgir. Caraca, eu não sabia a parada brasileira. Bizarro.
É bom?
Você já viu?
Não, nunca tinha visto. Eu fiquei sabendo depois, quando eles lançaram, né, que ia sair essa série. Aí eu fui pesquisar mais e falei, gente, na mesma vibe que tu, assim, tem uma coisa brasileira de Júlio e os Fantasmas? E aí eu fui pesquisar e realmente tem.
Eu acho que vai ser uma série voltada um pouco mais pra comédia, né? Uma comédia mais adolescente. Deve ter ali os seus momentinhos de drama, já que vai tratar da morte da mãe.
Sim.
Vai ter sempre aquele drama adolescente. Mas, pela ideia que eu vi do trailer, é uma série musical de comédia.
Então, se tu gosta de bastante música, uma série adolescente, talvez essa série vá te chamar a atenção, né?
E se você foi o brasileiro que assistiu Júlio e os Fantasmas, talvez você goste mais ainda. Vai te relembrar a infância.
Então, no dia 10 de setembro, Júlio e os Fantasmas. E aí, no dia 11 de setembro, a gente tem a estreia da série, que é uma série de comédia chamada A Duquesa.
É uma série diferente, é uma série que vai acompanhar a história dessa mulher que faz de tudo, né? Trabalha, cuida da filha, da carreira. É uma mulher moderna. E aí, ela tenta criar uma situação pra ter um filho do ex. E aí, eu acho que vai ser em cima disso, né? Não dá pra saber muita coisa, porque eles mantêm tudo ali guardado no trailer, mas pareceu uma comédia daquelas bem interessante.
Me parece ser aquelas comédias, assim, bem padrões britânicas, assim, né? Engraçadona, tal. Talvez uma pegada meio Fleabag, não sei.
Deu uma sensação um pouco Fleabag, uma vertente assim diferente, né? Uma personagem, uma personalidade um pouco diferente. Mas parece ser bem interessante nessa descoberta, nessa jornada que ela vai criar pra ela mesma, de ter essa vida perfeita com família, tudo.
E uma possível gravidez, né?
É interessante. Tá na minha lista, vou assistir.
Bota no caderninho
aí,
então.
Bota aí pra ver se vale a pena.
Então, no dia 11 de setembro, A Duquesa.
Quando você tem um segredo, se sente distante de tudo que você deveria ser. Mas nunca se sente sozinha.
E no dia 16 de setembro, a gente tem a estreia da terceira e última temporada de Baby, uma série italiana que acompanha duas jovens, meio que, tipo, de saco cheio com a vida comum, adolescente, né, do dia a dia, e elas se metem num mundo de drogas, sexo, submundo, noites em festas, e aí vai ser um thriller com drama.
Já assistiu a primeira temporada?
Eu vi parte da primeira temporada. Não sei muita coisa da série, eu só vi, tipo, acho que dois episódios. Não sei o caminho que ela foi levando nessas últimas temporadas, mas eu quero ver se eu termino, assim como eu fiz com Gatuna, vou ver se eu termino, faço uma maratonada e termino tudo de uma vez só, já que a terceira é a última temporada, mas parece bem interessante, parece ter uma pegada thriller, uma pegada violenta.
É, uma coisa de bullying, de último ano, eu acho, pareceu isso no trailer, assim, e eu não sabia da existência dessa série, eu acho que eu vou anotar no meu caderninho também pra assistir a primeira temporada.
É, uma das vantagens pra gente também, a gente tá descobrindo várias séries interessantes, novas.
Exato.
E redescobrindo coisas que a gente viu há muitos anos atrás. Eu acho isso muito legal. Então, anota aí, terceira e última temporada de Baby. Se você já viu as outras duas, vai acompanhar aí o final da série. E se você não viu, maratona tudo de uma vez só, assim que estrear. E aí você já vê o final completo.
Dia 16 de setembro.
Baby, terceira temporada. Ainda no dia 16 de setembro, a gente tem a estreia de Challenger, o Voo Final. É uma série documental produzida pelo J.J. Abrams.
O cara tá em todas, né?
É. É uma minissérie documental, né? Vão ser 4 capítulos, né? Produzida pela Bad Robot, né? Na verdade, né? Uhum. Não sei o quanto ele tá envolvido, mas é produzido pela produtora dele. Vai meio que apresentar toda a história por trás da tragédia do voo da Challenger, do ônibus espacial, lá em 1986, que explodiu na sua decolagem, matando astronautas e sendo uma das maiores catástrofes que a NASA já passou, o que também reduziu consideravelmente o esforço da jornada para o espaço, que atualmente a gente está voltando, né? A gente está tendo aí uma corrida espacial hoje mais feita por empresas do que por governos. Sim. E é uma série que eu acho que interessante, porque é um evento, mesmo que focado nos Estados Unidos, né, na NASA, no povo americano, é um evento que chocou e abalou o mundo todo. Pessoas que estão indo para uma descoberta, para uma busca científica, terem uma tragédia tão grande, terem um fim tão trágico. É pesado. Eu lembro, eu ainda criança, pequeno, eu assisti isso na televisão e me chocou bastante. Né? Eu já tinha esse gosto por espaço, esse gosto por ciência e descoberta. Se mexeu comigo aqui, eu imagino como isso não mexeu com eles lá fora. Lá nos Estados Unidos. Pode ser interessante, é um documentário acompanhando essa história. Se você quer saber mais sobre isso, ainda mais agora que a gente está voltando com essa corrida espacial, por que que isso demorou tanto para voltar? Por que que a gente ficou tanto tempo sem explorar o espaço? Esse foi um dos motivos.
É, normalmente nessas minisséries, documentais, assim, eles carregam bastante na parte dramática, né? Então pode ser uma série documental, mas mais carregada nesse sentido, assim, de drama, né?
Verdade, eu acho que eles podem pegar muito pra esse lado.
Então se gosta de histórias reais, assim, de conhecer um pouco mais de histórias que já aconteceram, como Challenger, a Netflix tá investindo bastante nessa parte documental. E Challenger tá aí pra comprovar que eles estão vindo firme e forte nesse mercado aí de documentários, né?
Sim, e documentários muito bons. Tem muito documentário muito interessante na Netflix que vale a pena dar uma olhada, que vale a pena ser assistido.
Então, no dia 16 de setembro, Challenger, Voo Final, vai entrar no catálogo.
Você ouviu? O monstro retornou.
E aí, um dia depois, no dia 17 de setembro, a gente tem o lançamento de Dragon's Dogma, que é uma série de animação, um anime, talvez, né? Que é baseado em videogame, chamado, eu imagino, Dragon's Dogma.
Dragon's Dogma. Pode ser, eu não joguei, então não sei.
E o nosso protagonista dessa série é o Ethan, que ele vai partir numa jornada pra aniquilar um dragão ali, que destruiu sua vida. Então, assim, o traço me parece muito bonito, eu vi pelo trailer, né? Só que a parte dos dragões ali me tirou um pouco, assim, eu fiquei meio, não sei.
É, tem uns efeitos ali, eles quiseram fazer, acho que o dragão em 3D.
Exato.
Não ficou. Ficou muito legal, ficou meio...
Esquisito, assim, meio cringe.
É, a história parece ser interessante. Quem conhece o jogo talvez saiba se é ou não. O desenho é legal, a animação é meio travada, estranha, não sei.
Eu não sei dizer se pode ser bom ou não, por causa exatamente desse negócio da animação travada, do dragão em 3D, sabe? A águia em 3D também, umas coisas meio esquisitas.
Se a história for muito boa, isso acaba não incomodando tanto, mas visualmente não tá tão maneiro.
Mas fica a dica aí, né? Se gosta de anime, se gosta de umas coisas diferentes, assim, que entram no catálogo.
Anime, medieval.
Monstro gigante.
Se jogou o jogo e gostou, está aí no dia 17 de setembro, Dragon's Dogma.
E aí, no mesmo dia de Dragon's Dogma, a gente tem A Penúltima Palavra, que é uma produção alemã de uma viúva, né, que ela vai perder o marido depois de 25 anos de casamento, e ela tá naquele limbo, assim, tá perdida, não sabe o que fazer da vida, e aí ela começa a ir em funerais dos outros, né, pra dar a última palavra, assim.
É, eu achei, assim, bem legal. Parece uma comédia meio de humor negro, que pega essa viúva, né, que perdeu um marido e aí descobre que esse marido tinha alguns segredos ali por trás. Descobre ali que ele tem uns segredos, ele escondia que não estava trabalhando, que tem uma grande dívida, uma coisa até bem clichê. E ela tem que sustentar a família, que são 3 filhos, e acaba meio que frequentando ali na casa funerária, descobrindo a vocação de fazer tributos fúnebres.
Olha que vocação interessante, né?
Fazer aquelas homenagens póstumas, escrever sobre a vida das pessoas sem conhecê-las. É estranho, porque eu acho que aqui a gente não tem essa tradição, é diferente os nossos funerais, mas lá fora você acaba sempre tendo alguém falando sobre, que não são necessariamente da família falando.
O que é muito esquisito, né? Porque se tu vai dar a última palavra sobre aquela pessoa, eu acho que a pessoa deveria conhecer, pelo menos.
A pessoa faz um estudo ali sobre aquela família, sobre quem ele era, pra poder escrever essa homenagem. Mas na maioria dos lugares, talvez o cara vá lá e faça um texto básico, um poema básico.
E aí, até no trailer ali, ela briga com um dos caras, né? Falando, ah, esse poema não serve pra todos os funerais. E ele fala, não, serve sim. Ela, não, não serve. Tipo, ela bate o pé dizendo que não serve. Então, apesar de ter um tom cômico ali no trailer, eu acho que ela vai ser uma comédia dramática.
Sim, eu acho que ela tem essa pegada dramática e cômica, com esse humor um pouco mais...
sombrio, assim.
Sombrio.
Então, no dia 17 de setembro, a penúltima palavra.
O que foi isso?
Corre! Espécime fora de contenção. Repetindo, espécime fora de contenção.
Agora, voltando pra animação, eu acho que essa é uma das animações, assim, que tinha muita gente comentando. No dia 18 de setembro, estreia Jurassic World, Acampamento Jurássico. Vai ser uma animação, acho que era... A ideia dessa animação era meio que ser uma prévia do próximo filme, já trazer de novo a galera pro próximo filme. Você vai acompanhar um grupo de adolescentes que não se conhece, que acabam perdidos dentro de uma área lá do parque e dinossauros escapam. Basicamente, o que acontece sempre quando você bota pessoas num parque de dinossauros, você acaba soltando esses dinossauros em cima dessas pessoas.
Exatamente.
Não sei pra onde isso vai, não sei como é que vai ser, pode ser legal, pode não ser, mas se você gosta desse universo do Jurassic World, do Jurassic Park, é uma boa pedida e é um algo mais pra você assistir com dinossauros.
Exato, é, que nem tu falou, pode ser bom, pode ser uma coisa tenebrosa também, né? Não sei se tem um meio termo aí. Então, no dia 18 de setembro,
Jurassic World, Acampamento Jurássico.
E aí, no dia 18 de setembro, a gente tem um dos grandes lançamentos também. Mais uma das 80 séries do Ryan Murphy. Essa agora parece ser um terrorzinho, assim, que é Ratched, que vai acompanhar a enfermeira de um filme muito, muito famoso, muito apreciado também na sétima arte, que é O Estranho no Ninho.
Filme que deu o Oscar pro Jack Nicholson.
Exato.
E esse filme vai meio que contar a origem da antagonista de O Estranho no Ninho. A enfermeira Ratched, que é a enfermeira que se torna a vilã da história do Estranho no Ninho, aquela que maltratava os pacientes, que vai receber a revolta do personagem do Jack Nicholson, ela vai ser contada agora a origem dela. A gente vai ser transportado para meados dos anos 40, após Segunda Guerra Mundial, e é quando a gente vai encontrar pela primeira vez essa enfermeira começando a trabalhar no hospício.
Aonde ela vai eventualmente ficar maligna, né?
Não sei se ela vai ficar maligna ou simplesmente libertar o mal que já existia dentro dela.
Exato. E aí, com a Sarah Paulson, né, como Ratched, vai ser tudo muito mais interessante de se assistir.
É, a Sarah Paulson, ela era uma atriz, tipo, mediana, que não tinha muito visibilidade, mas desde que ela entrou no American Horror Story, ela começou a fazer vários papéis maneiros, e eu acho que esse vai ser mais um que vai marcar bastante, eu acho que, a carreira dela.
É, uma das queridinhas do Ryan Murphy, né? E é interessante porque sempre quando ele se junta com o Ian Brennan pra fazer os roteiros, pra produzir as séries, me parece muito melhor. Eu acho que os dois trabalhando juntos, assim, conseguem entregar um produto muito mais fechadinho. Então, como é uma parceria com o Ian Brennan, eu acredito que vai ser muito, muito bom.
Então, no dia 18 de setembro, não percam a estreia de Ratched.
Porque a gente não vai perder.
Com certeza.
No dia 25 de setembro, a gente tem 2 lançamentos, 2 séries que vão entrar no catálogo. E uma delas é Enfermeira Exorcista, que é uma série coreana, assim, que no trailer é muito zoado. Não, é muito zoado. Tem que falar aqui.
É, dentro daquela pegada de séries coreanas, tem algumas na Netflix de fantasma, de sobrenatural, paradas mais zoeiras. E essa série também, eu acho que ela tá nessa pegada da muito zoeira.
Porque assim, ela é uma enfermeira que ela tem um poder meio diferente, né? Que ela consegue ver monstros no lugar que ela trabalha, que ninguém consegue ver. Só que os monstros são umas gelatininhas, assim. Não dá pra levar a sério, sabe?
É muito bizarro.
Parece umas água-viva, assim, e aí ela tem uma espadinha que ela vai matando esses bichinhos, sabe? Me parece ser uma comédia, apesar de não estar ali dizendo no gênero, né, que é uma comédia, mas eu acho que pode ser engraçado.
É, pelo trailer, pra mim, é muito comédia. Eu acho que não tem como ser outro gênero. Vai ter ali, provavelmente, alguma coisinha de aventura, romance, talvez alguma coisinha de terror, mas o foco principal ali, eu acho que vai ser na comédia da história. E pareceu, tipo, divertida. Bizarra, mas divertida.
Eu acho que pelo menos o trailer tu tinha que assistir, porque assim, vale a pena. Só pra ver os monstrinhos, sabe? Então, no dia 25 de setembro, Enfermeira Exorcista.
E fechando as séries da Netflix, no dia 25 de setembro, a gente tem a estreia de Sneakerheads, uma série de comédia que vai acompanhar dois amigos que são fanáticos por tênis. Existe todo um mundo e um universo por tênis exclusivos, né? Tem até um documentário de 2015 que trata disso. Mas existe esse universo onde exclusividades de tênis, tipo, tem a galera que vai pra comprar aquele tênis daquela marca e só tem, sei lá, 100 unidades, e aí vai ter as pessoas passando noites na fila pra conseguir comprar esse tênis.
É uma loucura, né?
É uma loucura, é bizarro. Mas é uma loucura, assim, de colecionadores. E aí vai ter a história desses dois caras. Um deles já é um pai de família que abandonou essa vida de colecionar tênis, até que o amigo dele consegue trazer ele de volta pra um esquema de conseguir um tênis foda fácil. E aí eles vão se meter nessas confusões, nesse universo de tênis exclusivos.
É, e aí contrasta muito, porque, assim, ele é pai de família, né? Ele tem uma vida toda regradinha, assim, e aí ele curte sneakers e aí vai se meter numa confusão.
É, vai ser uma comédia. E a série tem o Andrew Bachelor, que é um ator que tá começando a ter uma visibilidade aí maior. Ele tá sempre participando de filmes de comédia, Babysitter, Para Todos os Garotos que Amei, Quando Nos Conhecemos. Já é um ator mais cômico, né, que sabe fazer comédia. Vamos esperar pra no dia 25 de setembro ver se Sneakerheads é interessante.
Ou não ver também, né? Depende do teu gosto.
Tudo que a gente tá falando aqui, vocês podem ver ou não ver.
Exato.
E isso é o legal da vida.
A escolha de cada um, né?
E agora, ainda mantendo na Netflix, a gente vai falar sobre os lançamentos dos filmes.
Eu quero processar o amor garantido.
Um site de namoro.
Eu tive 986 encontros diferentes e em nenhum deles eu encontrei o amor.
986 encontros com mulheres de verdade, é isso?
No dia 3 de setembro, Amor Garantido.
Que eu fiquei impressionada, que é com a menina do Ela é Demais.
Rachel Lee Cook.
Exato. E aí eu fiquei chocada, porque ela já tá com 40 anos. Eu falei assim, ué, mas eu conheço essa menina. Meu Deus, né? É ela, sabe?
E o elenco, além dela, né, além da Rachel Lee Cook, tem o Damon Wayans e tem a Heather Graham.
Então, pelo trailer, assim, me pareceu muito uma comédiazinha romântica, assim, tranquila, que não precisa esperar muito, mas é aquela que dá o quentinho no coração, sabe?
O plot da história é uma advogada que vai ajudar um cara a processar um serviço de encontros.
É, ele reclama que ele já teve uma cacetada de encontros, né, mais de 900, e aí ele procura ela pra processar esse serviço, né?
Exato, e aí ela se mete a descobrir como esse serviço funciona, então vai ser, tipo, ela indo em encontros, meio que analisando o serviço pra poder processá-los em favor do cara que teve mais de, acho que eram mais de 900 encontros e não encontrou o amor que o serviço garantia.
É, tava lá, você vai encontrar o seu amor, então a propaganda enganosa realmente, né?
A garantia tá até no nome do negócio, da empresa, né, que é Love Guaranteed, então é, amor garantido é o nome da empresa.
E o nome do filme, né?
E o nome do filme.
Então no dia 3 de setembro, Amor Garantido, mediazinha romântica aí que vai entrar no catálogo.
O Jake, meu namorado, a gente tem uma conexão, um apego raro, intenso. Eu nunca vivi nada igual. Tô pensando em acabar com tudo.
E aí no dia 4 de setembro, um dia depois do Amor Garantido, entra no catálogo Estou Pensando em Acabar com Tudo, que é baseado num livro de mesmo nome, né? E tem o roteiro assinado pelo Charlie Kaufman, que eu amo muito.
Charlie Kaufman, que é, pra mim, realmente, é um diretor, um roteirista. Ele é um diretor também, mas eu acho que como roteirista ainda é melhor do que como diretor. Ele escreve e dirige esse filme. E pra quem não sabe quem é Charlie Kaufman ou o que, que ele fez, no quesito direção, ele teve só dois filmes antes desse, né? Foi CineDoc Nova York e Anomalisa, que é uma animação que ganhou o Oscar. Mas como escritor, ele tem desde Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, Confissões de Uma Mente Perigosa, Adaptação, que são filmes muito bons, são filmes maravilhosos, que boa parte das pessoas gostam.
É, ele é um roteirista super fora da curva, né? Ele tem umas ideias, assim, que eu gosto muito, tipo Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, é uma coisa mais fantástica, né?
É, Quero Ser John Malkovich. A ideia de Quero Ser John Malkovich é absurdamente sensacional. É, você tem uma porta que vai parar na cabeça de John Malkovich.
Sim! É muito bom esse filme.
São ideias, assim, fora da caixinha e que funcionam maravilhosamente bem na mão dele. Cara, vai ser um filme, acho que, no mínimo, interessante.
Não, eu tô botando fé, entendeu? Eu tô botando a mão no fogo que esse filme vai ser... Esse aí eu vou anotar no caderninho com 5 estrelas.
Então, anotem vocês também.
Exatamente. Eu espero não vir no próximo programa com o rabo entre as pernas, assim, putz. Sabe, foi uma merda.
Vamos torcer, então, para não nos decepcionarmos e assistirmos no dia 4 de setembro. Estou pensando em acabar com tudo. E esperamos que seja bom para a Tati não pensar em acabar com tudo por causa desse filme, se ele não for bom.
Vou acabar com tudo aqui, tá louco.
Este sou eu. Aparentemente, um homem como qualquer outro. Meu coração tem a capacidade de amar muito mais do que o de qualquer outro ser humano.
Seguindo pro dia 9 de setembro, a gente tem a estreia de um filme argentino, Muito Amor Pra Dar.
Que é também uma comédia, né? Me pareceu interessante, mas não sei até que ponto, que é um cara que ele tem uma vida dupla.
É uma ideia que a gente tem que ver como é que eles vão trabalhar isso, né? Nos dias de hoje, principalmente. É um homem que tem duas famílias, e ele fala, eu tenho muito amor, eu amo tudo, eu amo todas. E aí ele sofre um acidente e acaba que a vida dele vira de cabeça pro ar quando as duas descobrem. Uma descobre a outra.
Exato, porque assim, eles tinham uma vida perfeita, com um emprego, né, com a mulher perfeita, sabe, a casa perfeita. Só que ele tinha isso duas vezes, né? Então ele tinha dois empregos, duas mulheres, duas casas. Tinha que se dividir ali.
E aparentemente tudo funcionava.
Exato, o cara era muito, muito sinistro.
Tava todo mundo feliz ali na história, até o momento que as duas se descobrem quando ele sofre um acidente. Vendo o filme, a gente vai descobrir qual vai ser o caminho e como isso vai terminar. Vai que ele começa ali, cria uma sociedade de poliamor e todo mundo passa a viver feliz.
Pode ser. Então, no dia 9 de setembro, muito amor pra dar. Ou não também, né?
Crescer é pior que uma experiência de quase morte. Eu digo isso com convicção. Porque 2 anos atrás, minha babá e os amigos dela tentaram me matar.
E no dia 10 de setembro, a gente tem a continuação do filme A Babá, de 2017, também da Netflix, que vai contar a história daquele garoto que sobreviveu ao primeiro filme e vai continuar mostrando pra merda que vai rolar na vida dele, porque ele continua sendo necessário pro ritual ser feito.
E aí ele tem mais um pesadelo na vida dele, né? Que é o ensino médio, convenhamos.
Convenhamos. E nesse momento ele vai estar ali, tipo, tentando sobreviver, tentando arrumar a namorada, porque isso era uma coisa, ele era apaixonado pela babá. E aí a gente não tem a volta da atriz que faz a babá, Samara Weaving. Ela aparentemente não está no elenco, e ela recentemente tem enviado alguns filmes de terror, como Ready or Not, que eu gostei bastante, achei bem divertido. Ela vai estar no vindouro Bill e Ted.
Eu acho que ela ficou um pouco cara por saber. De repente foi isso que aconteceu.
Pode ter sido isso, mas é uma falta que vai fazer, porque ela é uma ótima atriz e não tem o anúncio da babá. A gente tem a volta de todos os outros personagens, mas a babá em si aparentemente não volta.
É porque ele já cresceu, né? Acho que ele não precisa de babá mais.
Beleza nesse ponto, mas pela ideia da história, faria sentido ela voltar só vendo o filme, só assistindo a continuação, no dia 10 de setembro, A Babá, Rainha da Morte.
Roger, o ladrão de Robocity. Eu tento evitar os pets da área. Quando cai a noite em Robocity, o meu dia começa.
E aí, no no dia 11 de setembro, a gente tem uma outra animação entrando no catálogo, que é Pets Unidos. Que eu achei pelo trailer, eu não sei, tá? Pode ser que no trailer ainda não tivesse todo o acabamento ali, né? Acontece isso muitas vezes. Eles colocaram o trailer e não tá 100% finalizado. Só que eu achei esse Pets Unidos aqui com uma animação muito dura. Não sei se tu teve essa impressão também.
Parece muito mais uma série animada pra um canal, tipo, sei lá, Nickelodeon, Cartoon Network, desse tipo, do que um longa-metragem, do que um feature film, do que um filme.
Exato, e aí me causou certa estranheza, assim.
Mas existe também aquilo, existem muitos filmes, porque a gente tá acostumado a animações, principalmente de filmes, Pixar, DreamWorks, que são animações de grandes produções, né, que são os blockbusters das animações, e às vezes você tem animações muito secundárias, que tem esse estilo de animação mais barato, que são animações não tão fantásticas, mas que funcionam pra certos públicos.
Esse aí eu acho que tá mais pra encher o catálogo mesmo, né? Posso estar errada, mas
me
pareceu isso. E aí a história é de uma gatinha criada em apartamento, em casa, não sei. Um cachorro que é de rua, né? E aí eles criam uma equipe ali pra combater um vilão, um exército de robôs. Então, assim, ficou uma coisa meio esquisita.
É, sei lá, é Pets misturado com Bolts, misturado com Vingadores.
Então, dia 11 de setembro, galera. Vingadores de cachorro e gato. É isso aí. No dia 15 de setembro, a gente tem um documentário que a gente só colocou na lista, né, Volto? Porque é um documentário que meio fora da curva, assim.
É bizarro, é estranho. Eu tô aqui agora, tô procurando informações pra descobrir que porra é essa.
Exatamente. Porque, assim, é um documentário tailandês que conta a história da pessoa mais jovem que foi criogenada, né? Aí tu pensa, ah, ok. Só que a criança tinha 2 anos, né? Já começa daí, já começa meio esquisito.
É, a criança, ela tinha uma doença fatal, ela tava morrendo aos poucos e no final do estágio da doença, os pais decidem congelar ela pra tentar acordar ela no futuro.
Então, a cabeça dessa criança tá nos Estados Unidos, pela sinopse aqui do documentário.
É, ela foi, acho que, congelada, está nessa criogenia ainda. Não sei se ela ainda está realmente criogenada, mas...
Pra terem lançado o documentário, eu acho que sim, né?
É possível, é bem provável. E aí, você tem toda essa história da família e do processo de fazer isso, de como isso surgiu na cabeça deles, de tentar fazer a filha sobreviver. E aí, eles têm o irmão dela, e o irmão dela tá estudando pra ser um cientista que pode desvendar esse mistério, né? Porque a criogenia que hoje existe, a gente ainda tem que descobrir muita tecnologia para conseguir fazer não só curar a doença que ela tinha, mas como também restaurar o corpo, né? A vida.
É, uma ideia muito louca, né?
Né? Porque a gente ainda não tem reanimação de criogenia. Você não consegue congelar uma pessoa e descongelar ela viva. Eu achei esse documentário realmente é muito bizarro. Ele tá aqui nessa lista porque é estranho.
Por causa disso, né?
Por causa disso.
Então, no dia 15 de setembro, Contornando a Morte. Esse documentário é um pouco controverso, né?
Sim.
Sabem, eu estudei uma coisa. Se chama delírio. Uma crença que não é verdadeira. São os nossos delírios que nos levam ao pecado. Os delírios!
E aí, no dia 16 de setembro, um outro dos principais filmes, eu acho que desse mês, a gente tem O Diabo de Cada Dia, que é um suspense meio gótico que se passa ali depois, pós-guerra, e você tem o Tom Holland como personagem principal, você tem ali o Bill Skarsgård, que vai fazer o personagem do pai dele, que foi pra Segunda Guerra Mundial, e aí você tem um personagem que tem que lidar com pessoas sinistras no interior dos Estados Unidos e tentar salvar a vida das pessoas que estão perto dele contra religiosos. Pelo trailer dá a entender que tem umas pessoas que são bizarras nessa cidade e aí esse garoto vai ter que lidar com essa galera. E a gente tem o Robert Pattinson, o novo Batman, sendo o pastor, né? Ele é o pastor da cidade.
Só nesse filme tu já percebe o direcionamento do orçamento, né? Porque tem bastante gente famosa ali, capricharam bastante. Eu acho que é o carro-chefe aí do mês. Posso estar enganado?
É, eu acho que é a principal produção desse mês. Eu acho que é o que teve mais gasto. Acho que se a gente for pensar, esse é o blockbuster do mês da Netflix, né? Porque além do Robert Pattinson, Tom Holland, você ainda tem o Bill Skarsgård, você tem o Sebastian Stan, uma quantidade, assim, de atores tão em alta no momento, né? E o filme parece ser interessante, eu achei um thriller de suspense, assim, bem legal.
Meio escurão, assim, né? Uma coisa meio gótica.
Ele tá na minha lista já desde o momento que eu vi o trailer. Vai ser, eu acho que é um filme interessante pra se assistir.
E eu acho que é aquele filme que todo mundo vai comentar no mês.
Sim, não só pela história, mas talvez pelos atores que estão nele. Seja ele bom ou ruim, a galera vai falar esse filme. Então, no dia 16 de setembro, assista O Diabo de Cada Dia, pra também entrar nessa conversa e ficar falando bem ou mal do filme, criticando as pessoas nas suas redes sociais.
Exatamente.
Há uma semana, eu acordei.
Mamãe?
E minha mãe tinha desaparecido. E não voltou mais.
Eu vim aqui para buscar meus irmãos. Mycroft e Sherlock. Sherlock Holmes, o famoso detetive, meu irmão genial.
E aí, no dia 23 de setembro, a gente tem outra aposta muito grande da Netflix, ao meu ver, né, por causa do elenco também, que é Enola Holmes. Esse filme tem Millie Bobby Brown, que é a queridinha da Netflix, né, o Henry Cavill e o Sam Claflin. Então, assim, só eles já gastaram um caminhão de dinheiro, tá? Vamos ser sinceros aqui.
E tem também a Helena Bonham Carter.
Exato, sendo bom ou não, só aí já escorreu um monte de dinheiro. E aí a fotografia, tanto a fotografia como figurino, né? Tu vê que tem um zelo ali, tu vê que tem um trabalho muito bem pensado.
É um filme de época. Enola Holmes seria a irmã adolescente do Sherlock Holmes. Tá rolando uma briga judicial, eu não sei nem como é que ela terminou, se ela já terminou, se ela ainda tá rolando. Problemas relacionados a direitos autorais sobre a personagem, porque a princípio o personagem Sherlock Holmes, ele já está em domínio público. A personagem Enola Holmes não estaria ainda em domínio público, então teria que se ter aí direitos autorais sendo pagos pela Netflix por causa dessa personagem. Não sei como tá isso, não sei como se adiantou isso. Então, se vocês quiserem saber mais, pesquisem. Poderia aqui ter pesquisado e dado pra vocês a resposta, mas eu não dou migalhas. Eu simplesmente estou aqui pra te dar coisas boas pra vocês assistirem.
A gente tá aqui falando informação precisa, entendeu? Sobre as produções, né? Sobre processos e domínios públicos, aí tem que ter uma pesquisa mais aprofundada.
Mas Enola Holmes, voltando, ela é a jovem irmã do detetive mais famoso, e é claro, ela teria suas capacidades dedutivas também, e a história vai meio que acompanhar ela nessa busca pela mãe que desaparece. E eu achei muito inusitado, né? Tipo, Henry Cavill como Sherlock Holmes.
É, uma coisa tipo que tu não espera, né?
Você não espera, você não espera. Realmente foi, o Henry Cavill como Sherlock Holmes foi inusitado.
O meu desejo, na verdade, eu só tenho um, que não seja como Cursed foi. Aquela coisa sem sal, aquela coisa meio esquisita. Eu só quero isso. Eu quero que seja uma história legal. Eu não sou muito exigente. Não tô muito exigente. Eu só quero que seja uma história coesa. Só isso.
E eu acho que eles vão nessa pegada meio Nancy Drew, que é a jovem adolescente detetive, que tem essa pegada Sherlock Holmes, né? Uhum. Só que numa garota adolescente. Então, eu acho que o Enola Holmes vai ser meio que também essa mesma ideia de uma jovem aventureira detetive que sabe se virar e sabe deduzir coisas e consegue se resolver os crimes.
Não precisa depender do irmão, entendeu?
Exato. E a história meio que vai ser isso. Ela vai atrás da mãe e os irmãos vão atrás tentando achar ela, né? Caçando ela pra ter. Então ela vai não só investigando o negócio, como também escapando dos irmãos. Então vai ser, eu acho que, interessante.
Então, dia 23 de setembro, Enola Holmes. Anota no caderninho aí.
E aqui a gente encerra todos os lançamentos da Netflix. Então vamos agora para Amazon Prime e os seus lançamentos para o mês de setembro.
A gente já começa com um lançamento muitíssimo aguardado por todo mundo, que é a segunda temporada de The Boys.
Cara, The Boys, eu acho que quem não viu, veja. Primeira temporada. É uma das melhores séries relacionadas a super-heróis. Ela quebra muito os paradigmas. Eu acho que ela transporta muito da realidade do que seriam ter super-heróis no mundo real, né? Da coisa deles se tornarem celebridades. E realmente só tem uma coisa que eu acho que eles trabalham fora da realidade, que é super-heróis já estariam no governo e trabalhando pros militares há muito tempo.
Com certeza.
Mas, cara, The Boys, a expectativa é muito alta. Já tem gente que assistiu parte dela e já falou que tá melhor que a primeira. Então, a expectativa tá alta.
Então, no dia 4 de setembro, The Boys. Não vai perder.
E no dia 15 de setembro, a gente tem aí a estreia de séries que não são da Amazon, mas que vão, acho que, fazer parte do catálogo, assim, vão atrair bastante gente, que é Grey's Anatomy, que vai sair do catálogo da Netflix, né, e vai passar não só pra Amazon Prime, com todas as suas 16 temporadas, como também vai entrar na Globoplay. Isso é muito estranho. Muitas coisas que vão pra Amazon também vão pra Globoplay, então não sei que tipo de acordo existe aí entre as duas, mas sempre tem coisas similares no catálogo das duas. E também no dia 15 de setembro tem a estreia de Bones, com David Boreanaz e Emily Deschanel, irmã da Zoe Deschanel, que foram uma série de 12 temporadas, também bem interessante, muito legal, também de investigação e de crime, além da estreia da 5ª temporada de Fear the Walking Dead, spin-off de The Walking Dead, que volta também, vai voltar tanto Fear the Walking Dead como os últimos episódios de Walking Dead. Então você pode também se colocar em dia assistindo a 5ª temporada na Amazon. Então são essas 3 séries que vão estar entrando no catálogo dia 15 de setembro. Grey's Anatomy, Bones e Fear the Walking Dead, 5ª temporada.
E no dia 25 de setembro a gente tem a estreia, uma da Prime Video e uma não sendo da Prime Video, mas que vai entrar no catálogo, que é Fernando, que é uma série documental de 5 episódios, que vai contar a história do Fernando Alonso. Então, pra quem gosta aí, né?
Quem gosta de Fórmula 1 vai acompanhar, assim, meio que a história e um pouco dos bastidores, tanto da Fórmula 1 como da vida dele, né, dentro desse universo. Então pode ser interessante pra quem gosta disso.
E a outra é Tell Me a Story, que é uma antologia de contos de fada. É uma série que vai transformar histórias clássicas dos contos das crianças, né, em uma história de terror.
Meio que ela pega os originais dessas histórias, né, da época dos irmãos Grimm, e meio que dá uma ideia mais original, na verdade, né. Ela usa a ideia original como inspiração pra essas histórias. Mas se você viu Tell Me a Story, a primeira temporada, você pode agora acompanhar tudo na Amazon, porque saiu do catálogo da Netflix.
Então, no dia 25 de setembro, entram essas duas, Fernando e Tell Me a Story.
A gente ainda tem algumas estreias para um serviço mais recente que tá aqui no Brasil, que é o Starz Play. Ele tem algumas séries legais, tem algumas séries como The Great e como Pennyworth que estão passando no seu catálogo, e vai estrear no dia 1º de setembro a 6ª e última temporada de Power, a história de um traficante que tenta se tornar legítimo, que tenta sair do mundo do crime e melhorar a sua região, melhorar o seu bairro. Ele tenta meio que se afastar dos maus elementos, mas isso é uma coisa que é realmente difícil, né? E ao mesmo tempo ele sendo ainda perseguido pela polícia. A série parece ser muito boa, parece ser interessante.
É, encontrou o seu público, né? Porque ela chegou até a 6ª temporada, não é à toa.
Sim, e não só chegou na 6ª temporada, como ela gerou um spin-off, porque vai estrear também no dia 6 de setembro o spin-off e continuação de Power, que é Power Book 2 Ghost, que vai acompanhar a vida do filho do Power, né? Do James Ghost Sam Patrick, que é o principal da série Power, que é o Tariq. Procura o trailer, veja se você acha uma série interessante, mas é uma série realmente policial, bem maneira, tá aí com 6 temporadas, então você já pode maratonar ela de uma vez só, e a partir do dia 6 de setembro você pode assistir o seu spin-off Power Book 2 pra acompanhar na Starz Play.
Saindo da Starz Play e indo pra Hulu, a gente tem duas produções que chamou nossa atenção aqui. A primeira é no dia 9 de setembro, que se chama Woke.
É uma comédia, né? Ele vai trazer no seu elenco Lemorne Morris, que fez New Girl. Tem vários filmes também de comédia e várias participações em séries. E ele vai fazer um quadrinista, né?
E aí, pelo trailer, eu não conheço a história, porque é baseado numa história real, né? Pelo trailer, ele é um quadrinista que ele vive escondido atrás do trabalho dele. Então as pessoas, quando encontram ele na rua, falam: ah, mas eu tinha uma ideia diferente de ti, assim, como se fosse uma coisa meio racista, né?
Aquela coisa do eu não imaginava que você era e aí fica aquela coisa awkward.
Eu achava que você era um pouco mais alto, né? Tipo, aquela coisa estranha. Numa dessas ele é enquadrado pela polícia e ele vai sofrer toda aquela questão ali pela cor da pele dele. Só que depois desse encontro com a polícia, dessa situação constrangedora, ele vai começar a ver coisas, né? Vai começar a ver olhinhos nas coisas, vai começar a ver os personagens dele incorporados na vida real ali, né?
É, ele vai descobrir. Não tinha coisa política nos quadrinhos dele, não tinha nada, porque ele queria ser leve. E aí ele acaba acordando pra esse universo e passa a transmitir essa ideia com uma força muito maior pra sua arte, pra tudo que ele tava fazendo. E o nome da série, o Woke, ele também é um termo utilizado politicamente por afro-americanos pra representar justiça social, justiça racial, e mostrar o quanto é importante a percepção e estar literalmente acordado, antenado e a todo esse meio, independente do que você acha, você tem que saber que isso acontece, você tem que entender que isso acontece, né? E essa é a ideia desse personagem. Ele é um personagem que não fazia isso, não dava essa importância. Ele sente isso na pele dele, o que até então ele não tinha sentido. Eu acho interessante até pra mostrar que isso acontece, que não importa se você é ou não político, você sofre do mesmo jeito. Então, você ser político é importante pra você batalhar pelos seus próprios direitos. Vejam aí.
Que isso, hein? Discurso arrepiou. Então, no dia 9 de setembro, eu acho que essa aí vale a pena dar uma olhadinha. Woke, série da Hulu. E no dia 18 de setembro, a gente tem a segunda temporada de Pen 15, que é uma série meio esquisita, Vou confessar que eu achei um pouco esquisito. Mas é de comédia.
A gente meio que descobriu também por acaso, a gente não sabia que essa série existia. É uma série que acompanha duas adolescentes, entre aspas, né? Porque elas são interpretadas por atrizes dos seus 33 anos. Só que essas atrizes estão representando versões delas próprias de 13 anos. E todo o elenco é adolescente. Então é pra ser uma coisa, uma percepção estranha. Então você vai ver mulheres adultas agindo como garotinhas de 13 anos. Mas você vai ter a ideia de que o que acontece nessa época afeta o seu futuro, afeta quem você é, demonstra o caminho da sua vida. Ela é uma série um pouco mais pesada, eu acho até por isso eles mantiveram as atrizes pra poder trabalhar isso de uma forma mais realista.
É, e é uma série adolescente bem fora da curva das séries adolescentes que normalmente saem, né? Porque são duas mulheres adultas. Claro, tem as séries adolescentes que usam atores adultos, né, pra fazerem adolescentes. Mas nesse caso, são só elas duas como adultas e o resto como adolescente.
É pra destacar mesmo.
Exato.
A ideia, eu acho que é realmente ter esse destaque de que são duas adultas revivendo aqueles momentos.
Então, no dia 18 de setembro, Pen 15, a segunda temporada. Já dá pra tu se adiantar, né? E ver a primeira temporada aí que tá no catálogo deles.
E a Globoplay tá trazendo aí duas séries, pelo menos que a gente achou interessante pra trazer aqui pra vocês, que é Como Se Tornar Uma Divindade na Flórida. É uma série que do ano passado passou muito batido. A gente não sabia nada dessa série, eu não sabia que essa série existia.
E é muito louco isso, porque tem muita gente famosa no elenco, né?
Você tem a Kirsten Dunst, você tem o Alexander Skarsgård, você tem a Julie Benz, você tem um elenco legal, a série aparentemente bem maneira, como se dar bem, como ganhar dinheiro. Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar dessa série, ela é uma série da Showtime, e ela tá entrando aí no catálogo da Globoplay, meio que de surpresa pra gente, assim, já tá na lista, vai ser uma das coisas que eu vou assistir no início do mês.
Com certeza. Eu também.
A série meio que acompanha a história dessa trabalhadora de um parque de águas que mente, faz esquemas, faz armações pra subir no ranking de um culto bilionário de pirâmide que vai arruinar a família dela. Pelo menos o trailer me deu uma impressão muito de Irmãos Coen, tipo Fargo da vida, de que vai dar uma merda gigantesca com todo mundo.
Sim.
Então eu acho que é bem interessante. É bem legal, eu tô louco pra ver essa série. E tem a volta da Kirsten Dunst, eu adoro ela como atriz, e ela tava pra mim sumida. Fazia muito tempo que eu não via ela em nada.
Verdade.
Ela vai ser aí a personagem principal.
Olha aí, então você tava sentindo falta da Kirsten Dunst também. Oportunidade perfeita. Então vai entrar uns 10 episódios completinho aí, no dia 3 de setembro.
E no dia 4 de setembro, a gente tem aí a estreia de Gêmeos, uma série norueguesa com o Christopher Hivju, que era o Tormund, Giant's Bane, do Game of Thrones, que vai contar a história, que ele vai fazer dois personagens, pelo menos no início, porque um deles vai morrer. Uma jovem mãe, responsável pelo acidente que causa a morte do marido, vai conseguir persuadir o irmão gêmeo dele a tomar o lugar dele.
Então é, no mínimo, interessante, né? Tem um plot interessante aí pra ficar de olho.
É, o como isso tudo vai acontecer, né? Parece ser um thriller policial, vai ser interessante, então eu acho que eu enquadraria ela no mesmo lugar ali que eu vi The Heads, eu botaria essas gêmeos ali, que pode ser um thriller de suspense interessante pra assistir. Então, no dia 4 de setembro, Gêmeos, na Globoplay.
E aí, claro, tem mais coisas que vão entrar ao longo do mês, só que algumas não tinham data, e uma delas é A Divisão, a segunda temporada, que é aquela série brasileira.
Que acompanhava a equipe anti-sequestro do Rio de Janeiro na década de 90. Os morros foram meio que fechados, o tráfico de drogas se tornou algo mais complicado.
É, e a primeira temporada a galera gostou bastante, né? Porque é uma série bem feitinha.
Sim, a produção tá muito boa, o nível de produção, os atores estão bons, a história tá bem legal. É uma daquelas séries brasileiras que a Globoplay tá investindo e tão valendo a pena.
Exato, então a segunda temporada tem que ficar de olho pra ver quando que entra, porque nem nos sites oficiais a gente conseguiu ver a data. Mas 100% de certeza que entra em setembro.
É, tem umas outras que a gente não tem nem certeza se entra em setembro, então fiquem de olho, porque sempre tem alguma novidade, pode sempre entrar alguma coisa nova, mas essas são as que a gente sabe e as que a gente tem certeza que vão estar aí pra você no mês de setembro.
E aí, saindo um pouco da Globoplay e indo pra nossa última da lista, última do programa, a gente tem as estreias da HBO Go ou da HBO Max, né? Que aqui a gente faz essa separação, porque são duas coisas diferentes.
A gente vai trazer aqui pelo menos uma outra estreia da HBO Max, tem mais coisas estreando esse mês, mas essa eu acho que ela é especialmente relevante e interessante. É uma série do Ridley Scott, dia 3 do 9, vai estrear, dia 3 de setembro, estreia Raised by Wolves, que é uma ficção científica que acompanha dois robôs que cuidam das últimas crianças da humanidade. cidade, e aí você tem ali os mistérios que vão rolar por volta disso. Parece ser um thriller bem também maneiro, futurista, uma pegada assim meio de mistério, de quem são essas crianças, de quem são esses robôs, por que que isso está acontecendo. Então tem uns mistérios assim pra serem resolvidos, e é uma ficção científica, nível de produção HBO tá alto.
Aquela coisa bem produzida, né, figurino, ambientação, tudo certinho.
Ele tem o Travis Fimmel, que é o Ragnar de Vikings, voltando aí pra TV, fazendo mais uma série. Cara, a série eu acho que tem tudo pra dar certo. Apesar de ser HBO Max, ela tem a cara de ser uma produção nível HBO.
É, eu não sou muito fã de ficção científica, mas eu confesso que a ambientação aqui me pegou. Eu gostei bastante. Então eu acho que essa aí eu vou colocar uma estrelinha pra conferir.
É uma coisa mais suja, quase pós-apocalíptica. Tem uma pegada interessante, tem uma coisa legal ali pra se assistir.
É, uma coisa meio cinza, né? Eu gostei. Eu acho que vai ser uma série legal.
Vai ser maneiro, vai ser maneiro.
Então no dia 3 de setembro, Raised by Wolves, na HBO Max.
E agora indo pra HBO Go, as estreias que a gente vai ter aqui no Brasil diretamente pro serviço deles de streaming e pro canal, no dia 4/9, Patrulha do Destino, a segunda temporada, Doom Patrol, contando a história daqueles super-heróis meio problemáticos e sua cabeça meio desajustada da DC Comics. Cara, a primeira temporada é completamente alucinante, é bem psicodélica, fora da caixinha, a apresentação desses personagens foi muito boa. E aí essa segunda temporada, ela já estreou lá fora, ela já passou lá fora no canal de streaming da DC e tá chegando agora na HBO Go com a sua segunda temporada no dia 4 de setembro, Patrulha do Destino.
E no dia 14 de setembro, a gente tem uma das grandes estreias aí da HBO entrando no catálogo deles, que é do cineasta Luca Guadagnino. E é a série chamada We Are Who We Are, que é uma série mais adolescente, né? Pra quem não lembra, o Luca dirigiu Me Chame Pelo Seu Nome, de 2017, que foi o vencedor do Oscar de roteiro adaptado, né? E aí no elenco a gente tem Alice Braga, que vai fazer uma das protagonistas. Olha só, a menina está enlouquecida, fazendo muitas produções, produções boas.
She's on fire.
Os brasileiros, tudo bom. Bombando lá nos Estados Unidos, né? Temos também Chloe Sevigny no elenco. E a gente tem uma surpresa. A gente tem a filha do mestre. Francesca Scorsese tá no elenco também. Filha do Martinho, né? Martin Scorsese.
A série, ela acompanha dois adolescentes na sua jornada pra vida adulta, enquanto vivendo numa base militar americana na Itália. Então tem essa coisa ítalo-americana, que é a praia do Martin Scorsese, então talvez por isso ela esteja lá.
E é a praia do diretor, né?
E é a praia do diretor, então...
Todo mundo em casa.
Então, We Are Who We Are estreia dia 14/9 na HBO Go.
E por fim, não menos importante, no dia 15 de setembro, entra The Third Day, que é uma minissérie dividida em 6 episódios, com 3 partes. A primeira parte é o verão, a segunda parte é o outono e a terceira parte é o inverno.
A série, ela vai ser dividida em 2 partes, sendo cada parte de 3 episódios. Tatiana falou, vai ter essa coisa do inverno, do verão, só que aí cada 7 de episódios vai acompanhar a história de um personagem diferente. No primeiro parte, vai ser acompanha a história do personagem do Jude Law, que vai pra essa ilha e vai enfrentar também coisas misteriosas, assim como a personagem da Naomi Harris na segunda parte de episódios. Mas vai ser tudo meio que conectado, vai ter uma história ali que vai ser apresentada e colocar esses dois nesse mesmo universo, nesse mesmo mundo. E tem uma parada muito bizarra, né?
Pois é, é um negócio assim que a gente até ficou meio, ué, mas como assim, né? Porque até então, ok, era uma série do Jude Law, a gente ficou interessado só por isso. Mas eles estão dizendo que é o primeiro show, um show de drama de TV, imersivo, que vai acontecer um evento, né, em tempo real, em que a pessoa que tá assistindo vai poder participar do último episódio. Eu achei muito interessante isso, é uma ideia totalmente diferente.
E vai ser, tipo, um evento que vai ser local, né? Eles até falaram que você vai ter limitado esse grupo de pessoas nesse tipo. Teatro, uhum. Nessa localidade onde esse evento vai acontecer. E isso vai ser transmitido também online, pra quem não puder assistir ao vivo e passar por essa experiência.
Então, olha só que interessante, né? Além de ser uma série com o Jude Law, Naomi Harris, ter uma ideia legal, né? Ele foge do comum, assim, em todos os âmbitos. Porque é uma história diferente e vai ter esse negócio aí de teatro imersivo, né? Achei muito legal.
Sim, bem, bem, bem maneiro, bem interessante. E eu acho que vale a pena ver, já que é uma parada da HBO. Cara, HBO, só digo isso.
Sim, claro, além de ser da HBO, tem esse negócio totalmente que eu achei sensacional. E aí eles não deram mais detalhes assim, quando que vai ser isso, né? Conforme a série vai passando, eu acho que eles vão dando mais informações depois.
é interessante e vale a pena ficar acompanhando pra ter uma ideia de como que isso vai acontecer, que essa série vai acontecer.
Então, nas próximas semanas de setembro, agora, a gente vai saber como é que isso vai se dar, né? Na compra de ingressos, como é que vai funcionar toda essa dinâmica.
Sim, verdade. Como vai ser isso, aonde vai ser isso também, né?
É.
No mundo, aonde que tá liberado esse tipo de coisa, como é que isso vai acontecer.
E aí a gente tá também no escuro, né? A gente só sabe que isso vai acontecer, mas não sabe quando.
É, só acompanhando a série, que provavelmente durante a série eles vão dar alguma informação ou vão te dizer como que isso vai rolar.
Então, no dia 15 de setembro, The Third Day, se a gente não te convenceu aqui, nada vai te convencer a assistir essa série.
Com certeza. Galera, foi isso. A gente acabou de falar um pouco sobre o que a gente viu em agosto, falamos sobre as novidades de setembro, e não deixem de acompanhar a gente no Clube dos Canoles, no Instagram, que a gente tá lá agora com uma página, botando um pouquinho das nossas opiniões durante a semana, durante o período aí do mês. À medida que a gente vai assistindo as coisas, a gente vai postando lá.
Tá muito legal, tá bem bonitinho, modéstia à parte.
E é mais um canal pra você ver um pouco da nossa opinião, além, é claro, dos nossos canais tradicionais. Eu estou também no Twitter, no Instagram, na Twitch e no YouTube, como @CarlosVoltor, na meu Twitter, @CarlosVoltor no meu Instagram, e Voltorama na Twitch e no YouTube.
E eu também tô no Instagram, no Twitter e no YouTube. Se vocês colocarem Tatiana Trindade e tudo, vocês vão me achar, tenho certeza.
E se não se acharem, perguntem. Se acharem o meu, perguntem pelo dela. E se acharem no dela, perguntem pelo meu, que a gente responde facilmente, todo mundo. A gente está aberto a responder qualquer pergunta, desde que a gente queira.
Que horror. Não, a gente é muito acessível, tá? Parou com isso.
Sim, mas é sempre dependendo da gente querer. Se a gente quer sempre, aí é facilidade.
Tá bom.
A gente sempre quer, então a gente é fácil.
Como assim a gente é fácil, Walter?
É, você que falou aí que a gente responde todo mundo.
Não, a gente responde todo mundo.
Então, galera, acompanha a gente aí nas redes sociais. Até o próximo episódio. Espero que tenham anotado tudo, senão vocês vão ter que ouvir o podcast todo de novo.
É verdade.